Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Aqui para frente, vamos pedir que a Virgem Maria venha nesta noite encher o coração do Guilherme, para que assim ele possa transbordar a vontade de Deus no meio de nós. Mãe, nós te pedimos que hoje não seja as palavras do Guilherme, mas sejam as palavras do Espírito Santo de Deus. Virgem Maria, eu queria te fazer um pedido muito sincero do meu coração. Traz sobre a boca deste homem palavras que vão nos colocar no centro da vontade de Deus. Traz sobre a boca deste homem palavras que vão trazer de volta para dentro do nosso coração a nossa vida contigo, Mãe, e assim fazendo-nos fiéis ao teu Filho Jesus. Eu te peço, Virgem Maria, que a Senhora possa abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração e os nossos olhos para aquilo que o próprio Espírito ministrará no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Amém? Pode se assentar um instante. Cuidado com seus olhos, as luzes vão se acender. Boa noite. Não é possível, cara. Eu fico 4 semanas sem pregar. Faço uma viagem para fora, venho cheio de Deus para você, e você me dá esse boa noite sem vergonha? Você merece um coro. Eu vou te dar mais uma chance, deixa eu voltar. Né, senhor noivo? Boa noite! Tá vendo que você consegue abrir essa sua boca? Pelo amor de Deus, uma alegria ter vocês aqui. No noite de adoração, sejam bem-vindos à Cola de Deus. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Pela primeira vez? Deixa eu ver mais. Olha, bastante gente. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Que Deus abençoe a vida de vocês.
A gente está sem aquela caixa aqui, né? Sem retorno.
Vamos lá. Pega a tua Bíblia comigo, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Versículo 39. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. Acharam? Claro, isso é bom de Bíblia. Diz assim: naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem essa honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Palavra da nossa salvação. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus nessa noite. Então vamos lá. Essa série Mariana, e vocês sabem que as nossas séries na Cola de Deus funcionam assim. Nós temos a inspiração de uma série, Depois nós temos uma adoração eucarística e abrimos uma nova série com uma série, com um episódio mariano para uma nova série. E Deus, nos últimos tempos, Ele vem atraindo o nosso coração à Virgem Maria. Deus vem fazendo com que nós voltemos o nosso olhar a essa mulher. Eu não sei o quanto você tem colocado, o quanto você tem doado a sua vida a Deus por meio dela. Eu não sei o quanto na sua vida você tem observado as leis de Deus pela ótica e pelo prisma da visão mariana. A Virgem Maria, ela nunca foi e nunca será uma mulher qualquer. Ela não é aquela pessoa que está no cantinho da Bíblia e de um instante para o outro ela aparece, a gente reza uma Ave Maria e volta de novo a viver as nossas vidas. A Virgem Maria, ela tem um papel fundamental. A Virgem Maria, ela tem um papel crucial na história da salvação do mundo. E ela tendo um papel crucial na história da salvação do mundo, nós precisamos cada vez mais mergulhar no mistério do que é de fato ser uma pessoa, ser um homem e uma mulher de fato marianos. Porque o que me faz ser um homem mariano? O que me faz amar a Virgem Maria? Será que é de vez em quando pegar o meu terço e rezar uma dezena caminhando pela rua? Será que é colocar uma imagem num canto qualquer da minha casa? Será que é de vez em quando fazer alguma novena quando eu quero ganhar alguma coisa? O que é de fato ser uma pessoa que tem o coração voltado à Mãe de Deus? O que é de fato ser um homem? O que é de fato ser uma mulher que tem um desejo, um amor profundo pela Mãe de Jesus, ou como Isabel está dizendo, pela Mãe do meu Senhor? Só pela saudação de Isabel, nós já compreendemos o quão grande nível a Virgem Maria é e qual grande papel ela tem. Se nós formos fazer uma comparação apenas no português, aqui no versículo 43, olha o que Isabel está, olha o que Isabel diz para a Virgem Maria: de onde vem essa honra de vir a mim, a Mãe do meu Senhor? Só por uma leitura no português, você já entende que essa mulher que acabou de chegar à casa de Isabel, ela não é qualquer pessoa. Só pela resposta que Isabel está dando para ela, nós já entendemos, ela não é qualquer pessoa. Mas a Bíblia, esse texto, ele não foi escrito em português. Em português, para a gente, a Mãe do meu Senhor já é algo grandioso, sim ou não? Sim ou não? Ah tá, só três que achou que era assim, daí eu ia ter que te explicar. Para a gente no português, Senhor, ele já remete a um título de respeito, a um título de superioridade. Nós tratamos Senhor, o nosso pai, os nossos tios, nós falamos Senhor com o sacerdote, nós falamos Senhor com as pessoas que têm uma hierarquia acima de nós, sim ou não? É isso que Isabel está dizendo, e é isso que muitas vezes as pessoas olham para um texto bíblico e dizem: olha, mas Isabel falou meu Senhor. Ele pode ser Senhor, pode ser alguém que ela está falando de muito respeito, mas a Bíblia foi escrita, esse texto foi escrito em grego. A palavra em grego que Isabel diz aqui, a Mãe do meu Senhor, Senhor, é que ela está usando Kyrios. E todas as vezes que a Bíblia ela traz a palavra Kyrios, ela não está dizendo a qualquer Senhor, ela não está falando sobre qualquer homem que merece uma honra. Kyrios é somente dado, Kyrios é somente colocado quando se está falando de Deus. Kyrios é uma tratativa bíblica para Deus. Então Isabel não está falando de qualquer Senhor. Isabel está olhando para a Virgem Maria e está dizendo: porque a Mãe de Deus está vindo na minha casa? E aí, meu querido, minha querida, eu não sei o quanto de dúvida você tem por aquilo que você ouve na internet, se a Virgem Maria é Mãe de Deus ou não é, mas mais do que aquilo que a tradição da igreja nos ensina há mais de 2000 anos, Santa Isabel, quando olha para ela, fala: a Mãe de Deus acabou de pisar na minha casa, e isso isso já é motivo de nós olharmos todo o trajeto mariano de uma maneira totalmente diferente. Eu não sei se você sabe, mas da casa da Virgem Maria, saindo lá de Nazaré, até o alto da montanha, onde Isabel morava, na região de Encarém, são aproximadamente 150 quilômetros. Ô, gente, 150 quilômetros a pé. Estou só introduzindo para você entender onde a gente vai chegar essa noite. 150 quilômetros aproximadamente a pé. É ir daqui em Londrina a pé, nesse sol delicioso que tem feito nos últimos dias. Só que daqui para Londrina, nós não temos uma diferença muito grande de altitude em relação ao nível do mar. De Nazaré para Encarém, nós temos uma diferença de 400 metros em relação ao nível do mar. Por isso que o escritor sagrado, por isso que São Lucas está falando, e ela subiu uma montanha, são 400 metros, gente, pensa comigo, 150 quilômetros, começa com um metro aqui, termina com 400 metros lá em cima, é muita coisa, sim ou não? Sim ou não? É para essa mulher que eu estou falando para você olhar. Muitas vezes é feito um fantoche da Virgem Maria na internet e falando, olha, olha como ela é, aí você pode fazer o que você quiser, você pega essa imagem, você joga essa imagem no chão, olha, se você falar com a imagem não faz nada. Eu não acredito que você é burro nesse nível de fazer isso, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de um fantoche que muitas vezes eles fazem, olha, esse gesso não pode fazer nada, olha, você encosta, ele não faz nada. Eu não estou falando de um fantoche da Virgem Maria, eu estou falando de uma mulher que recebeu um dia a visita de um anjo. A Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo. A Santa Isabel olha para ela e fala que ela é mãe de Deus. Essa menina que tinha 15 anos, ao ouvir a saudação do anjo, ficar e receber de bom grado o chamado que Deus a estava fazendo, também aceita a missão de cuidar da sua prima. Sai de Nazaré, vai para Encarém, anda quase 150 quilômetros, subindo uma montanha praticamente, para cuidar daquele que iria preparar o caminho do seu filho. Gente, eu não estou falando de uma mulher que está lá num cantinho, eu não estou falando de uma mulher que teve os pés lavados, eu não estou falando de uma mulher que ficou sendo abanada porque era a mãe de Deus. Eu estou falando de uma mulher que é forte, eu estou falando de uma mulher que é virtuosa, eu estou falando de uma mulher que Deus se inclinou do seu trono do alto dos céus, olhou para a terra e falou para Gabriel: Gabriel, desce naquela casa, porque aquela menina, ela é agraciada. Gabriel, desce naquela casa, porque eu encontrei graça nela, e fala para ela que ela será a mãe do Salvador. Todas as vezes que você voltar o seu olhar para a Virgem Maria, que você não se lembre de um fantoche que muitos idiotas têm feito por aí, mas você se lembre quem de fato ela é. Ela é a mulher que o anjo desce do céu, se curva diante dela e diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela é a mulher que, depois de andar quase 150 quilômetros, Isabel olha para ela cheia do Espírito Santo e diz: porque eu tenho a honra que a mãe de Deus venha na minha casa. Ela é a mulher que, quando Cristo está sendo crucificado, ela permanece de pé, aos pés da cruz, ela não arreda o pé. Ela é a mulher que está com os apóstolos na sala do cenáculo, enquanto todos estavam com medo, ela está expectante por aquilo que eles iam sentir. Ela é a mulher que, quando a igreja começa a crescer e João a leva para morar em Éfeso, nós pegamos alguns textos que retratam as comunidades primitivas, e eles olhavam para ela e a chamavam de a grande anciã. Uma das igrejas primitivas, já no Novo Testamento, uma das igrejas primitivas que nós vemos, uma das maiores expressões carismáticas e de poder de Deus, é a igreja de Éfeso. E quem morou em Éfeso? A Virgem Maria, não acredite num fantoche, não acredite numa caricatura, não acredite numa história mal contada a respeito da Virgem Maria. Nessa noite, enquanto eu rezava para saber o que eu ia pregar para vocês, enquanto eu orava a Deus, me colocava diante de Deus, falando: Deus, o que que o Senhor quer? Porque pelo menos uma vez por mês nós temos uma noite mariana. Já está acabando a minha imaginação, minha capacidade de criar tema, minha capacidade de mandar. Eu lembro que teve uns dias que eu falei com um dos meninos para pregar um tema aqui. Ele falou: Gui, já é a terceira vez que você me pede o mesmo tema. Eu falei: é Deus que está querendo, pregue isso de novo. Eu falei: Deus, já está acabando, não é possível que não vai ter nada de novo. E eu aprendi ao longo do tempo que quem dá a criatividade é Ele, que quem dá as inspirações é Ele. E eu falei: Senhor, se o Senhor quiser que eu vou lá e fale sobre a Virgem Maria e o Espírito Santo mais uma vez, nas noites marianas você já ouviu esse tema umas 5 vezes, eu vou falar mais uma vez, mas será que o Senhor não quer algo novo? E eu me colocava diante de Deus e falava: Deus, o Senhor não quer algo novo na noite de hoje? E o Senhor falava no meu coração, e eu sentia muito forte da parte de Deus, Deus dizendo que nós precisamos conhecer a Virgem Maria por de fato quem ela é, nós amarmos essa mulher por de fato quem ela é, nós dobrarmos o nosso coração e diante, muitas vezes chegar diante da imagem, não tem ninguém na câmera, vou sair do foco, e muitas vezes chegar, nossa, minha voz está horrível desse jeito, não? Muitas vezes chegar diante da imagem e dobrar os nossos joelhos como um ato de reverência. Muitas vezes, quando passar diante de uma imagem, a gente dá um beijo, a gente dá um abraço, mas fazer isso por saber de fato quem é a Virgem Maria. Eu não sei se você um dia decidiu consagrar a sua vida a Deus por intermédio dela. Até aqueles que um dia se consagraram a Nosso Senhor pelas mãos e por meio da Virgem Maria, na noite de hoje você precisa voltar a entender a quem você entregou a sua vida, por meio de quem você olhou para Nosso Senhor Jesus Cristo e falou: Jesus, a partir de hoje a minha vida é totalmente sua, eu sou todo seu por intermédio dela, eu sou inteiramente seu, Jesus, por intermédio dela. Eu quero ser aqui na terra assim como ela foi. Óbvio que eu não tenho todos os méritos, óbvio que eu não tenho todas as virtudes, óbvio que eu não sou tão agraciado dessa maneira, mas eu quero ser Deus aqui na terra como ela foi, mas não um fantoche, como uma pessoa que exerce algum tipo de opinião, muitas vezes. E por muitas vezes, até algumas opiniões polêmicas, digamos, eu tento me segurar, mas às vezes é mais forte do que eu. Quando eu vi, já saiu a polêmica e tá lá vocês me odiando na internet. A galera do Big Brother está voltando a vir na noite de adoração agora. E olha que eu falei em novembro. Só que está acabando. Desculpa, gente, a minha garganta está horrível. É por conta do fuso, ainda não me acostumei a essa volta. Essa volta da Europa me quebrou demais. Então eu fiquei assim agora nesse choque climático. Como uma pessoa que tem uma opinião formada a respeito de algumas coisas, eu entendo que a minha opinião muitas vezes ela vai passar. O meu ponto de vista ele pode ser reavaliado. Se você pega, por exemplo, um daqueles vídeos meus lá que a galera ficou falando um monte a respeito de Big Brother porque decide o pau. Falei dos vocês que vão pro show dessa galera, fica financiando esse pessoal que fala mal da igreja, que fala mal da Bíblia. Mas isso é outro ponto, eu não vou voltar nisso hoje não, porque você está voltando para noite de adoração hoje. Mas a respeito disso, teve muitas pessoas que vieram e falaram: Guilherme, você não pode falar desse jeito, você é um evangelizador, você está na ponta, você é um cara que está trazendo de volta para igrejas afastadas da fé, você dá uma paulada nesse jeito, você manda todo mundo embora. Falei, está tudo bem, é o meu ponto de vista. Com o meu ponto de vista, com a minha interpretação sobre um acontecimento, você pode questionar, está tudo bem. Aí teve uma galera um pouco, como eu vou dizer sem causar uma ofensa, um pouco mais desprovida de inteligência, né? Que agora eu tenho que tentar caminhar nesse meio aqui. Umas pessoas um pouco mais desprovidas de inteligência pegaram alguns recortes das últimas pregações, e principalmente as marianas, e falaram: olha, não tem embasamento bíblico para isso. Uma experiência é apenas um ponto de vista. Nós não podemos trazer como se fosse uma realidade autêntica do Evangelho uma experiência particular. E algumas pessoas vieram de maneira educada a falar comigo, e eu falei: está tudo bem, você está avaliando a minha experiência, e você está julgando, e você está me questionando a veracidade disso, ok. A igreja muitas vezes também faz isso. Por isso que, por exemplo, quando nós temos... Será que a voz vai até o final da pregação? Vamos tentar. É por isso que muitas vezes a igreja pega algumas revelações privadas de alguns santos e diz: isso aqui não é uma verdade de fé. Quando você pega o diário de Santa Faustina e vê tudo aquilo que Jesus fala para ela, a igreja não diz: isso aqui é uma verdade de fé. É uma experiência e uma locução privada, estão me entendendo, sim ou não? Então a igreja é extremamente sábia. Quando nós temos um cenário com um ponto de vista a ser observado. Agora, nós não podemos criar um ponto de vista em algo que é claro. Por exemplo, você, quem está vindo aqui há, sei lá, há mais ou menos 4 meses. Ah, Guilherme, eu tenho visto, nos últimos 4 meses eu estou vendo de vez em quando. 4 meses, deixa eu ver. 4 meses para frente, vocês que estão vindo mais também pode levantar. Isso, é que eu sei umas pessoas que estão aqui tem 1 ano e não levanta a mão. Levanta bem alto assim, ó. Isso. Se você veio aqui umas 2, 3, 4 terças-feiras nos últimos 4 meses, provavelmente você me ouviu falando que a gente ia colocar ar-condicionado aqui, sim ou não? Aí agora você pode olhar para cima e você está vendo que já tem o suporte do ar-condicionado, amém? Não, esse amém aí, eu não vou nem ligar o ar-condicionado quando esse amém. Esse amém sem vergonha. Pode deixar desligado. Vou tentar de novo, voltando. Minha voz está horrível. Se você ficar fazendo eu repetir toda hora, eu vou ter mais 5 minutos de pregação. Aí você me quebra, pô. Se você olhar para cima, você vai ver que nós já temos os suportes do nosso ar-condicionado, amém? Você vai ver que já foi passado a infraestrutura do nosso ar-condicionado, amém? Se você olhar do meu lado esquerdo, lá no final, perto daquele andaime roxo, você vai ver que tem 7 caixas no chão. Se você for ler a caixa, está escrito ar-condicionado, 60 mil BTUs, não sei o quê. Vocês não aguentam mais passar calor, né? Eu também não. Você vai ver que o ar-condicionado está ali atrás, amém? Então, a partir de agora, o que era uma hipótese, o que era um cenário que poderia causar dúvidas de sim ou não, agora já se torna uma realidade. Na semana que vem, muito provavelmente, quando vocês tragam blusa a semana que vem, a gente vai botar no 16, o quanto esse ar abaixar, a gente vai colocar. Ah, Guilherme, mas faz mal para a garganta. Não tem problema, toma chá amanhã. Deixa, vai estar no 16. No 16 faz mal. Aí aqui, ó. Tá um calorzão, a minha voz está indo embora. Então vai estar no 16 semana que vem. Você vai olhar o ar-condicionado funcionando e vai falar: nossa, Então aquilo que era uma hipótese, aquilo que era um cenário que causava dúvidas, e a gente poderia questionar: será que vai ter ar ou não vai ter? Poxa, já se passaram um mês, a gente fez o Pix, não tem ar-condicionado. Passou 2 meses, os ventiladores que eles colocavam, eles começaram a tirar os ventiladores. Eles estão querendo que a gente morra de calor nesse negócio. Só que o tempo passa e você vê que está se concretizando. Talvez algum amigo... Nossa, minha voz está ficando cada vez pior, estou parecendo um Smeagol. Hã? Tô parecendo aquela mulher da Top Term, né? Compre ômega 3. Top Term. Só se eu enfiar esse microfone na boca. Oh. Vamos tentar. Tá. Hã? É, aí funciona agora e eu fico sem conversar até semana que vem. Talvez algum amigo seu falou: poxa, por que você fez um Pix aquele dia? Esses caras não vão botar ar-condicionado não. É duvidoso. Mas agora já é uma realidade. Inclusive, se você puder nos ajudar, ainda não pagamos, compramos na fé, parcelamos em 10 vezes. Você sabe quanto custa um ar-condicionado de 9 mil BTU? Sim ou não? Fala que não, que aí eu falo. Vocês sabem? Então tá bom, então vou falar, porque eu sou muito gente boa, só tá nós aqui mesmo e mais umas 3 mil pessoas online, só a família aqui que está presente. Cada ar custa em média uns 9 mil reais. Aí tem que comprar cobre. Só quem foi roubado de cobre e teve que comprar de novo, sabe o quanto que esse ar é caro? E a gente já foi roubado uma vez aqui embaixo. Então você vai fazendo as contas. É, então a gente tem o ar aqui, tem o ar da capela, tem infraestrutura, a energia que vai vir uma bênção nos próximos meses. Mas por que que eu estou te dizendo isso? Porque aquilo que era uma possibilidade, o cenário que existia, vários pontos de vista e até pontos de questionamento, agora é algo concreto. Tão concreto que se você ajudar no pix@colodedeus.com.br, você diretamente está fazendo com que isso se torne mais concreto ainda. Você está acelerando. Talvez semana que vem eu faça umas contas e falar: putz, cara, vou poder ligar só um porque a conta vai vir cara. Mas quando você entra nessa ideia com a gente e fala: cara, vou doar R$5 no pix@colodedeus.com.br, eu não vou dar essa dica de novo. Aí a gente já pode olhar e falar: nossa, já vou poder ligar todo o ar-condicionado, porque essa realidade que é palpável, agora ela é realizável da minha parte. Você entendeu sim ou não? Então o que é que você vai fazer agora? R$5, pix@colodedeus.com.br, para a gente terminar de pagar esse ar-condicionado. Nos ajude, você faz parte disso. Eu ainda estou fazendo a pregação mariana, amém? Aí falar: sabia, Guilherme agora virou mercenário, tá andando com Valdomiro Santiago, só sabe pedir dinheiro. Eu tô fazendo a pregação mariana, é para você entender. Mas entendendo também que a gente está fazendo tudo isso não é para Colo de Deus ficar bonitinha, não é para alguém postar um stories e falar assim: nossa, realmente ajudem a Colo de Deus, fica essa dica, ajudem a Colo de Deus porque eles são comprometidos, olha o que eles fizeram para a gente ter um bem-estar no centro de evangelização, fica a dica se você quiser fazer isso depois. Mas é para você entender que você pode também fazer parte. É isso que acontece com a devoção mariana. A devoção mariana, a vida da Virgem Maria e aquilo que ela é, não tem um ponto de vista, não tem um ponto de interrogação. Se você olhar de maneira sincera, você não olha para ela, por exemplo, nesse texto que eu falei e frisei para você algumas vezes, o texto de Lucas 1,43, e fala: será mesmo que nós podemos a chamar de mãe de Deus? Se você biblicamente for honesto, você vai ver a Santa Isabel falando: de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Quírios? Se você for biblicamente honesto, você não nega que a Virgem Maria é mãe de Deus. Se você for biblicamente honesto, você não nega que ela não é uma menininha qualquer que poderia ser sido escolhida ou não. Quando você olha uma mulher que teve a disposição de andar 150 quilômetros, subindo a quase 400 metros de diferença de altitude, subindo 400 metros de altitude, você vê o quão forte essa mulher é. Se você é biblicamente honesto e vê que o anjo se apresenta a ela e fala: ave cheia de graça, o Senhor esteja contigo, bendita és tu entre as mulheres, aquilo que Santa Isabel diz depois, e bendito é o fruto do teu ventre. Se você for biblicamente honesto, você entende que a Virgem Maria, ela não tem um papelzinho qualquer, ela não é um fantoche que eu olho e falo: não, despreza, não, não preciso olhar para ela, não, tanto fez como tanto faz, Deus usou ela e poderia ter usado qualquer pessoa. Se você é biblicamente honesto, você olha e fala: assim como na colo de Deus, o ar-condicionado agora é algo real, e eu vou provar do frio desse ar-condicionado, porque eu ainda faço parte disso. Contribuir no pix@colodedeus.com.br. A Virgem Maria e a devoção mariana, ela não tem um prisma, ela não é um fantoche, ela é real, a luz das escrituras, a luz da tradição, a luz do magistério, a vida mariana, a devoção mariana, ela é real, e eu digo mais, ela é necessária. Nós precisamos ser honestos com Deus. Quando você quiser desprezar algo que Deus deu, você precisa ser honesto. Se Deus te deu uma graça e você olhar e falar assim: eu não quero receber, você não vai falar: ah, não foi Deus que me deu, revoltado. Não, é falar: Deus, o Senhor me deu, mas eu sou orgulhoso demais, soberbo demais, e eu não quero, e eu não aceito. Isso é ser justo. Mas agora Deus te dará algo. Algo não, voltemos. Agora Deus olhar para você e falar as palavras que nosso Senhor disse à cruz: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Você entender que na pessoa de João, nosso Senhor está nos entregando a Virgem Maria como mãe. Você entender que nas palavras de nosso Senhor a João, e na pessoa de João, nós estamos a recebendo como mãe. Você olhar para isso e falar assim: não preciso, não foi isso que Deus quis dizer. Você não está sendo justo biblicamente. Você não está sendo coerente biblicamente. Porque quando a promessa, e agora eu estou acabando, quando a promessa era direcionada aos judeus, ao povo de Israel, nós abrimos as nossas mãos e falamos: não, eu recebo. Quando o Senhor está falando muitas vezes à casa de Israel, não é você. Vocês têm algum judeu aqui, sim ou não? Não, nós é tudo gentio, não era para você. Quando o Senhor fala que está derramando a bênção sobre a sua casa, sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos, Ele não estava falando com a gente, estava falando com a casa de Israel. No livro do profeta Joel, quando o Espírito ia ser derramado sobre todo ser vivo, estava se referindo ao povo de Israel. Quando nós olhamos o Senhor declarando bênçãos, por exemplo, falando: você é meu, eu te escolhi, Jacó, eu te elegi, você é meu, está falando da casa de Israel. E aí o que que a gente faz? Porque biblicamente o Senhor nos permite, a gente abre a mão e fala: é para mim. Deus está abençoando a minha casa, Deus está falando que eu sou profeta, Deus está falando para eu ir. É assim ou não é? Mas aí as mesmas pessoas que falam isso, quando ouvem o Senhor no alto da cruz dizendo: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, e se lê, a partir desse dia o discípulo a levou para sua casa, as mesmas pessoas que abraçam as bênçãos que era da casa de Israel, as mesmas pessoas que abraçam as bênçãos que era de Davi, olha para essa e diz: essa eu não preciso, essa eu não quero, não foi isso que Deus quis me entregar. Isso é ser injusto biblicamente. Está me entendendo, sim ou não? É essa mulher, é a devoção verdadeiramente à Virgem Maria, e é voltar o nosso coração totalmente a ela, que o Senhor me pedia para te dizer essa noite. E entre todos os nomes que nós damos para ela, e entre todos os adjetivos que ela tem, existe um termo que a Virgem Maria também recebe, que eu sou apaixonada, que é Teófora. Teófora é portadora de Deus. Portadora de Deus. Há muito tempo atrás, mas que eu já tenho 60 anos, né? Lá antigamente, quando vocês nem existiam, mentira, há mais ou menos uns 8 a 9 anos atrás, dentro daquilo que eu estava caminhando com Deus, e eu queria crescer em Deus, cara. Eu tinha sonhos, eu lia a vida dos santos, eu falava, eu quero ser desse jeito. Eu lia que teve algum santo que bilocou, eu falei, Deus, eu também quero bilocar. O mesmo espírito que ele recebeu, eu também recebi. Quando eu vi algum santo que pegou fogo, eu falei, Deus, eu também quero pegar fogo. Quando eu vi algum santo que levitava, eu falava, Deus, eu também quero levitar. E dentro de todos esses desejos de vida com Deus, muitas vezes imatura, mas eu só queria ser um homem de Deus. Eu lembro de um dia que eu estava estudando e eu falei, Senhor, como que eu vou te entregar sem nenhum rascunho de Guilherme para as pessoas? Como, Deus, que eu vou te apresentar nas minhas pregações sem nenhum rascunho? Eu falava para Deus, Deus, eu quero que, como se o Senhor tivesse numa linda bandeja, e eu chegasse para as pessoas e falasse, isso aqui é Deus, recebam a Deus, desfrutem da presença de Deus. E eu falava, essa era a minha oração. E eu falava, Deus, como que eu vou ser uma pessoa que carrega a sua presença? E no meio das minhas orações, sem nenhuma resposta, eu fui estudar. E um dia eu estava estudando e eu achei esse termo, Teófora, portadora de Deus. E eu lembro que nesse dia eu voltei para casa rezando, eu olhei para Deus e falei, Jesus, Deus, Espírito Santo, a Trindade, vou falar com todo mundo para vocês me ouvirem, eu quero ser um pouquinho mais parecido com ela. O meu desejo é ser ainda mais parecido com ela. Se ela caminhou por caminhos difíceis sobre a terra, Deus, me permita caminhar por caminhos difíceis. Se ela honrou tudo aquilo que um dia ela te disse e não voltou atrás, Deus, me ajuda a persistir até o final e não voltar atrás. E Senhor, ela foi a tua portadora nessa terra. De fato, a Virgem Maria portava a Deus. E na minha oração eu falava, Deus, eu não sou digno, eu não tenho as virtudes necessárias, eu não tenho nem peito espiritual para isso, mas eu quero carregar a sua presença como a sua mãe carregou. E no meio da minha oração eu sentia o Espírito de Deus mover no meu coração, Guilherme, se você quer andar como ela andou, se você quer ser portador de Deus como ela foi nessa terra, volte o seu olhar totalmente para quem ela é. Volte o seu olhar totalmente para quem ela é. Coloque o pé onde tem as marcas das pisaduras da Virgem Maria. Coloque os seus pés onde você vê as pegadas dessa mulher. Coloque os seus pés onde você vê os restícios, onde você vê os traços de onde ela passou. E nesse dia eu lembro que eu fiz uma oração a Deus e eu revirei caçando meu diário espiritual e não achei para ver qual é a oração completa, mas eu lembro mais ou menos que eu me ajoelhei e falei assim: Senhor, eu quero colocar o meu pé onde a sua mãe colocou o pé. Eu quero me assentar onde a sua mãe se assentou. Deus, eu quero chorar onde a sua mãe chorou. Eu quero me alegrar onde a sua mãe se alegrou. Me ajuda. Me ajuda a imitá-la totalmente nessa terra, porque ela foi portadora do Senhor, eu também quero ser. Eu acabei a minha oração. Os anos se passaram. 9 anos se passaram. 10 anos se passaram. E vocês viram que alguns dias atrás eu estava em Fátima. Ah, vocês acharam que eu não ia falar de Fátima. E nós fomos num lugar, nos Valinhos. Inclusive, quero mandar um beijo para os meus irmãos de Portugal. Se vocês não estão me entendendo, depois eu prometo que falo normalmente com você. É que é outro idioma, talvez vocês não entendam, desculpe. A toda a malta portuguesa que me acompanha, Deus abençoe vocês, eu já estou com saudade. Venham para o Brasil agora. E quando nós estávamos andando nos Valinhos, que era onde moravam Francisco, Jacinta e Lúcia, tem alguns lugares que são cercados. Por exemplo, onde a Virgem Maria apareceu por 4 vezes, que é a Capelinha das Aparições, é cercado, você não toca. Mas nos Valinhos tem um lugar que é muito interessante, que é o lugar que ela apareceu aos pastorinhos quando eles estavam presos. Eles não podiam sair por meio de tudo que estava acontecendo, então eles foram impedidos de sair. E ela apareceu lá, chorando, falou que era para fazer jejum, rezar o rosário pela conversão dos pecadores. E eu conversando com a Rose, que é a nossa irmã lá em Porto, que mora em Fátima. E eu estava bem parado num lugar assim, que tinha umas velas e tinha uma imagem grandona de Nossa Senhora. Você foi nesse lugar também? E eu falava, acho que ela apareceu no lugar da imagem. E eu falei, Rose, onde ela apareceu? Aí tinha uma pedra assim também. Ela falou, bem aqui. Eu falei, bem aqui onde? Ela falou, bem onde você está pisado. Eu falei, nessa aqui que tinha umas velas assim que estava queimando. Eu falei, bem aqui. Ela falou, ei, Guilherme, bem aí. Esse lugar é o lugar exato que a Virgem Maria pisou. Eu passava o pé assim. Aí passava o pé, nossa, ela passou. Você arrancou casca de árvore também? Você arrancou casca de árvore também? Ai, você vacilou. Tinha um resto de uma árvore do lado, muito velho, estava só um toquinho no chão assim. E eu falei, Rose, será que essa árvore estava aqui quando ela apareceu? Ela falou, Guilherme, provavelmente estava. Eu falei, oh. E eu já tinha julgado as pessoas, porque onde, na árvore que ela apareceu, já não resta mais nada. Eles plantaram uma outra do lado do santuário, tiveram que mandar cercar. E eu falei, cara, que absurdo. Por que que a galera vem e fica arrancando as folhas da árvore, fica arrancando mudinha para levar para casa? A primeira oportunidade que eu tive, ela falou assim, Guilherme, é o que sobra dela. Eu abaixei, falei, eu vou arrancar uma lasquinha, porque essa árvore viu Nossa Senhora aparecendo, então eu vou levar para mim no Brasil. Inclusive está ali na minha sala, eu trouxe mesmo. Por que que eu estou te falando isso? Assim como um dia o ar-condicionado foi só uma promessa e você nos ajudou para isso se tornar uma realidade, um dia eu fiz uma oração para Deus, porque eu queria ser portador de Deus sobre a terra. E a minha oração foi pedindo para Deus que eu pisasse onde ela pisou. E eu falei isso de maneira espiritual. Muito tempo depois, sem eu imaginar, sem eu desenhar, eu estava pisando no lugar que essa mulher pisou. Eu sentei lá e fiquei admirando. No meio da oração eu comecei a chorar, e eu estava chorando onde ela chorou, porque ela apareceu chorando. De repente eu estava encantado com aquele lugar, a gente andando e dando risada. E a colo de Deus é uma maravilha fazer peregrinação com a colo de Deus. Metade oração, metade para frente é zoeira, né? E aí você vai seguindo assim. Daí a gente dando risada, eu falei, cara, eu tô rindo onde ela apareceu. E quando eu voltei para casa, onde eu estava ficando em Fátima, e eu tive esse entendimento, eu falei, Deus, obrigado. Porque ao longo desse tempo, a fortaleza da Virgem Maria me sustentou. A força dessa mulher me sustentou. O exemplo dela me fez permanecer de pé. E hoje eu estou pisando na minha oração. E hoje a minha oração se materializou. E aí depois disso eu chorei um monte, fui rezar e fui dormir. Eu não sei o quanto você está caminhando com Deus ou tentando caminhar. O quanto você já entregou a sua vida para Deus ou está tentando entregar. A vocês que um dia fizeram a consagração à Virgem Maria, eu não sei o quanto você tem sido fiel àquilo que você leu naquele livrinho. O quanto você tem sido fiel às palavras que você leu naquela carta, muitas vezes diante de um padre. Depois pediu o padre para dar bênção numa correntinha e meteu no seu braço e falou que ia ser escravo dela para sempre. Eu não sei o quão fiel você está sendo. Eu não sei também o quanto você duvidava até a noite de hoje do quão importante a Virgem Maria é na sua vida. Não estou falando para a igreja apenas, eu estou falando na sua vida. Eu estou falando na sua casa. Eu estou falando para esse ar que você está respirando agora. Eu não sei o quanto você entrou nesse centro de evangelização pensando e tendo em mente apenas um fantoche muito mal feito da Virgem Maria. Mas na noite de hoje, Deus está te dando a graça de olhar para ela como realmente ela é, à luz das Escrituras. Deus está te dando a graça de olhar para ela como realmente ela é, à luz da história e dos fatos que aconteceram, para que a partir de hoje você firme o seu caminhar sobre a terra, para que a partir de hoje você enche o seu coração de esperança e se apegue novamente em tudo aquilo que um dia Deus te prometeu. Presta atenção, o livro dos Números diz que Deus não é homem para mentir. Deus não daria para nós a Virgem Maria como mãe se ela fosse apenas um papel descartável na hora que a gente quisesse descartar. Deus não nos daria ela como mãe se ela fosse uma pessoa que a hora que você quisesse esquecer, você apenas iria se esquecer dela. Se Deus um dia olhou para a sua vida e entendeu que você precisaria de uma mãe espiritual, e entendeu que você teria que ter a mesma mãe que Ele teve quando pisou e quando passou por essa terra, é porque ela tem um papel fundamental na sua vida. É porque ela tem um papel excepcional na sua vida. É porque ela tem um papel de destaque na sua vida. Então hoje, volta para Deus. Então hoje volta o seu olhar para a Virgem Maria. Então hoje volta a caminhar e volta a reverenciar realmente quem ela é. Não um fantoche mal feito, não uma história mal contada, mas olha para ela como a menina que recebeu a visita do anjo. Olha para ela como aquela que quando saudou Santa Isabel, a mesma diz que quando ouviu as suas palavras, o menino se estremeceu no seu ventre. Olha para ela como aquela mulher que desde o Gênesis foi prometido que pisaria a cabeça da serpente. Olha para ela como aquela mulher que aparece no livro do Apocalipse, como uma mulher revestida de sol, tendo a lua em seus pés, na tua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Olha para ela como aquela mulher que é odiada pela serpente do Gênesis e também é odiada e perseguida pelo dragão, a antiga serpente, no livro do Apocalipse. Olha para ela como a sua mãe. A sua mãe, na noite de hoje, quer segurar na sua mão. De Deus. sua mãe. A mãe de Deus também é a sua mãe. Feche seus olhos onde você está.
Eu quero convidar você a ficar de pé. Enquanto o Guilherme pregava, me vinha muito ao coração a realidade dos filhos de Maria. Quando uma pessoa é chamada pela Virgem Maria para viver uma coisa, ela vai passar pelas mesmas coisas que os três pastorinhos viveram. Muitos chamaram eles de mentirosos. Muitos fizeram muitas coisas, eu não sei se você sabe, mas eles foram raptados. Separaram eles e falaram para eles: se você não contar para mim o que Maria disse para você, eu vou fritar você igual eu já fritei o seu irmão. A vida de um filho de Maria não é uma vida tranquila. É uma vida chamada a confiança em Deus.